Vamos fazer um pouco aí um balanço da segurança pública da APM em Maringá. Nós vamos falar um pouquinho sobre os índices de criminalidade que caíram. Nós temos aí índices de 2013 e 2014, onde tivemos queda. Então nós vamos começar essa nossa segunda hora, às 11 horas e 7 minutos, falando sobre a segurança neste ano que está terminando 2015. Aqui está comigo, o coronel, tenente coronel Antônio Padilha, que é o comandante do 4º Batalhão. Coronel, bom dia, bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, Jesus. Bom dia, seus ouvintes. É uma satisfação estar aqui prestando contas do nosso trabalho em 2015. Foi um ano bastante difícil na área da segurança pública, já vista aí a questão de recursos, né, destinados no tocante ao governo do Estado como um todo. Mas mesmo assim, nós conseguimos, nas metas estabelecidas no 4º Batalhão, deixar, né, a nossa marca em 2015 em relação aos indicadores criminais.
Tem aqui conosco também, falando sobre esses índices e conversando um pouco sobre a ação da Polícia Militar, o capitão da PM, Frank Cione Coelho. Capitão, bem-vindo aqui à CBN.
Muito obrigado, um bom dia aí a todos da CBN e os ouvintes da CBN.
Bom, nós tivemos algumas quedas já de índices de violência e criminalidade entre 2013 e 2014, de roubo, furto, homicídios. 2014 e 2015, tivemos queda novamente?
Tivemos queda. Um indicador criminal que para nós é muito importante é a questão dos homicídios. É o parâmetro, né, que nós utilizamos na segurança pública. A taxa que nós utilizamos, e ela é utilizada internacionalmente, é a contagem por 100 mil habitantes. E nesse, até recentemente pedi para o meu setor de análise criminal fazer um levantamento nesse tocante. Nós estamos com 7 homicídios para 100 mil habitantes, né? Então, isso é um feito assim para nós bastante significante, porque esses índices nós tínhamos no 4º Batalhão lá em 2005, 2006, né? Se você for ver, 2009 nós tivemos 10 por 100 mil habitantes, 2010 10, 11, 14, 12, 10, e das 10 maiores cidades do estado do Paraná, esse é o melhor indicador. Só para ter uma ideia, Curitiba tem um indicador de 20 para 100 mil. São José dos Pinhais, região metropolitana, bastante violenta, 27. Colombo, 23. Guarapuava, município menor densidade demográfica, 17. Então, para nós, bastante gratificante. Isso significa dizer que em números absolutos, aí nós diminuímos de 2014 de 57 para 30 homicídios até o momento. Uma redução de quase 50%, 48% para ser mais exato, mas não é só esse indicador, é a questão de furtos também, quase 10% a redução, redução de roubo em quase 17%. Isso tudo, né, porque o 4º Batalhão, ele atende, através de 190, até o momento ele atendeu 516 mil ligações, é um volume muito grande, ligações agrupadas aqui em Maringá e Sarandi, que é controlado aqui pela nossa central, 48 mil ocorrências e 19 mil boletins de ocorrência elaborados. Mas esse não é um trabalho tão somente da Polícia Militar. Nós temos um trabalho bastante integrado com a Polícia Civil. Nós temos uma ligação muito direta aí com o Dr. Osmir, que é o delegado-chefe da 9ª SDP. Essa parceria, principalmente na área da inteligência. Né? Também, nesse tocante da inteligência, um contato muito grande com os diretores penitenciários, né? Que o movimento carcerário ele está ligado diretamente à movimentação da criminalidade na rua. Então a gente tem que estar bastante atento. O que contribuiu significativamente para nós também esse ano foi a demolição da carceragem da Nona, né, uma reivindicação antiga, não só do Poder Judiciário, da classe política, da comunidade como um todo, mas isso contribui significativamente para a melhoria de segurança. É claro, né, não é perfeito ainda, nós precisávamos mais estabelecimentos prisionais. Aquele complexo que tem na divisa de Maringá e Paissandu, na verdade você teria que ter mais uma unidade prisional, e não só ali, né, nós precisaríamos também unidades prisionais em cidades polos, tipo Paranavaí, Campo Mourão, Cianorte, até mesmo Guaíra, para comportar a população carcerária, né? Que esse é o grande problema nosso na área de segurança pública, né? Tanto na questão das escoltas, tanto na questão da segurança externa de estabelecimentos prisionais, que demanda muito o policiamento extensivo, pelotão de choque, rotan e tudo mais. Mas em termos percentuais, assim, é bastante positivo. também demanda muito para a Polícia Militar a questão das escoltas, né? Nós temos uma média de 200 escoltas mês realizadas em apoio ao Poder Judiciário, escoltas também para estabelecimentos médicos também que nós precisamos transportar os presos. Então, a Polícia Militar não atende apenas a ocorrência do 190, mas como um todo. E nesse parâmetro também nós estamos com uma novidade dentro do Judiciário, que é a audiência de custódia. Todo criminoso, todo infrator da lei preso pela Polícia Militar, né? Maringá foi o terceiro município onde foi implantado isso e deverá ser implantado em todo o estado do Paraná, até por indicação do CNJ em relação a isso, deve ser realizado de imediato no dia seguinte uma audiência de custódia. Esse preso deve ser apresentado a um juiz designado para ver da questão da integridade física desse preso, ver também dos respeitos constitucionais, né, dentro da legalidade, se essa prisão foi feita dentro dos parâmetros legais, né. A polícia como um todo, né, tanto a Polícia Militar, Civil e Federal, ela tem que se adaptar a essa nova realidade do judiciário brasileiro.
Eu queria agora conversar um pouquinho com o Capitão Frank. A gente está falando de índices que o Tenente Coronel colocou, que eu achei importante. Nós tivemos aí 30 homicídios até agora, que o senhor comentou exatamente isso, né?
30 homicídios.
E a gente tem aí uma festa de Natal ao final do ano, que eu sei que o trabalho de vocês aumentam razoavelmente, né? Como é que se pode manter bons índices, que até agora estão sendo apontados, nesse final de ano? Existe uma ação especial, uma forma de se organizar para tentar evitar que esses números aumentem agora nessas festas de final de ano?
Sim, no final do ano, geralmente, o número de ocorrências aumenta. São mais pessoas transitando pelas ruas, as pessoas estão mais relaxadas, mais descuidadas, é mais dinheiro circulando pelas ruas, festas, e muitas festas acabam acontecendo vias de fato e acaba gerando também um homicídio. Então a preocupação da Polícia Militar aumenta nesse final do ano. E no início do ano também, porque muitas pessoas acabam indo para as viagens de fim de ano e a residência fica sozinha e pode acontecer também o aumento do arrombamento de residência.
Bom, eu quero comentar um pouquinho, eu até gostaria de ouvir a opinião do Coronel e depois do Capitão, sobre a relação entre o aparato de segurança e a sociedade. A gente sempre está falando muito de repressão, que o senhor mesmo colocou, e as ruas, fazer a ação da Polícia Militar, que é o papel dela, né, de segurança, agindo pela segurança junto com a população. Mas tem aquela coisa que chama de segurança preventiva, né, de tentar evitar que o mal ocorra. Qual é o tipo de ação que o aparato de segurança, a Polícia Militar, tem feito para ter esse papel também de prevenir?
Bom, a missão constitucional da Polícia Militar não é repressiva no primeiro momento, ela é preventiva. Se você for ver o artigo 144 da Constituição Federal, você vai ver que a prevenção. A prevenção ela pode ser realizada a curto, médio e longo prazo. Claro, a ostensividade da Polícia Militar faz com que o crime diminua em determinada região. Na verdade, o que nós observamos é que o crime ele não acaba, ele migra. Então, é isso que nós fazemos através da análise criminal. Nós implantamos no 4º Batalhão há 2 anos, semanalmente nós fazemos reuniões e direcionamos o nosso policiamento. Mas essas reuniões também com o intuito de informar pontualmente o nosso pessoal do serviço, o nosso policial que assume lá pela parte da manhã ou à noite, né, diuturnamente a Polícia Militar está atendendo as ocorrências, para que ele tenha um direcionamento preventivo. Nesse tocante também, nós também verificamos o crime por ambiente. Por exemplo, vou citar aqui algumas situações que ocorreram durante o ano 2015. Nós tivemos, em dado momento, um aumento de roubo à farmácia. Ok? Daí nós entramos em contato com esse setor, reuniões, fizemos palestras, orientamos e reforçamos o policiamento e direcionamos o policiamento. Então, isso nós tivemos um resultado bastante positivo. Quando da instalação do contorno norte em Maringá, ali se tornou também uma rota de fuga para os marginais, e nós tivemos, naqueles bairros em torno do contorno norte, nós tivemos um aumento significativo, principalmente de roubo e furto à residência. A partir daí, identificado o problema também, as rotas de fuga, as quadrilhas, né? Não é você fazer estatística por si só, de número quantitativo, mas qualitativa, identificando as pessoas que estão atuando. E ali esse trabalho também, com operações conjuntas, tanto do policiamento em Maringá e Sarandi, um volume grande de prisões realizadas. Só para você ter uma ideia, Gilson, esse ano a Polícia Militar de Maringá, na área do 4º Batalhão, então compõe 25 municípios, são mais de 3.500 prisões realizadas pela Polícia Militar. Outra dinâmica que nós implantamos em Maringá, com a chegada do delegado Osmir, nós estamos atacando principalmente aqueles pontos de tráfico de entorpecentes. Para nós é interessante ter um volume grande de drogas apreendidas, como a polícia rodoviária faz nas rodovias, mas as biqueiras que nós chamamos no linguajar policial, essas devem ser atacadas pelas polícias, e nós pontuamos o número de protocolos. São mais de 648 protocolos realizados de prisões diariamente pela polícia militar e pela polícia civil. Porque ali, naquele local de ponto de tráfico entorpecente, alimenta o furto, alimenta o roubo e alimenta também, pela disputa, muitas vezes, o homicídio. A partir do momento, e esse é o nosso sucesso, o nosso trabalho junto com a polícia civil, atacando esses pontos, verificando, tentando se antecipar. Na verdade, a polícia militar tem várias ações que ela se antecipa a um provável homicídio que possa ocorrer, ações preventivas, reforçando mais uma vez a área de inteligência, com os órgãos que compõem, junto com a Polícia Federal também, junto com a Guarda Municipal, se integrando de uma forma como um todo. A questão de armas apreendidas também, um volume grande de armas apreendidas, mais de 200 armas apreendidas esse ano pelo efetivo, uma média, isso demanda a Polícia Judiciária, uma média de 7 flagrantes dia realizada na SDP. Isso demanda também a parte cartorial e demanda espaço físico para comportar o volume de presos. É lógico que nem todas essas pessoas presas ou apreendidas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, têm a restrição de liberdade por período prolongado. O grande problema na segurança pública hoje é a reincidência. Não a reincidência técnica, normalmente conhecida, mas essa reincidência, que o infrator da lei ele pratica o crime repetidamente, 10, 15, 20 vezes, até que o poder público, a polícia militar, a polícia civil, façam a apreensão e façam a prisão desse infrator da lei, muitas vezes ele está demandando, está incomodando uma determinada comunidade. É assim que nós trabalhamos no 4º Batalhão.
E quando se fala de região, Capitão Franco, a gente tem várias cidades que envolvem, né, o 4º Batalhão, e essas cidades têm, claro, né, suas unidades de segurança. É preciso ter essa troca de informação? Existe essa integração? É possível fazer uma ação conjunta? Não fazer aquela coisa de cada município cuida do seu e acaba se perdendo um pouco a estratégia para combater a violência?
Isso é muito importante. Como o Coronel Padilha já citou, o setor de análise e prevenção criminal do 4º Batalhão verifica justamente isso. Porque criminalidade é bastante complexo, mas é justamente no momento da segurança pública que a polícia militar acaba atuando, né? Então nós precisamos entender o porquê do crime. Se é o problema do ambiente que está propiciando, se é um determinado quadrilha que está atuando naquela área, ou muitas vezes a própria vulnerabilidade das vítimas. Então, nesse trabalho de vulnerabilidade, inclusive, nós ministramos palestras, campanhas de orientação e algumas campanhas sendo vinculadas aí com o auxílio da imprensa, inclusive. Com relação aos municípios vizinhos, é justamente isso. Muitos indivíduos de outros municípios vêm para cá para cometer crimes, ou uns daqui saem para cometer crimes nas cidades vizinhas. Então esse trabalho é muito importante, principalmente com as cidades mais próximas, como Mandaguaçu, Paissandu e Sarandi. Então, como o coronel já disse, as operações são conjuntas. Muitas vezes nós estamos atuando em Maringá, numa região, e Sarandi está atuando na mesma região. E isso a segurança pública ganha, porque esse trabalho é feito em conjunto.
Bom, agora vocês acabaram de vir de uma distribuição de brinquedos, né? Nós tivemos uma atividade que foi promovida por vocês, que é o Longão, né? Até achei o nome Longão, queria explicar um pouco sobre isso. E a gente tem, historicamente, aquela relação do aparato de segurança e a sociedade, né? A gente tem uma herança, às vezes, muito vista da sociedade e o aparato de segurança distante. Agora parece que há uma política de aproximação que eu acho interessante, né? O envolvimento do aparato de segurança com a comunidade. Queria que você falasse um pouco disso, dessa atividade que está sendo feita, a importância dessa aproximação da sociedade com o aparato de segurança e a confiança da comunidade no aparato de segurança, que calculo seja um elemento vital para você combater a violência, é a comunidade confiar no aparato de segurança. Coronel.
Essa dinâmica ela vem sendo aplicada na Polícia Militar desde a década de 90. A Polícia Militar ela teve que se amoldar a um posicionamento de polícia comunitária, e é interessante, se você for retragir, né, historicamente, aí, eu sei que você gosta bastante da parte de história, do próprio regime militar, a polícia militar era uma tropa aquartelada, né, e se você for ver indicadores de segurança também, nós não tínhamos esses números elevados como nós temos hoje. E a polícia militar, a partir dali, criou vários programas de polícia comunitária. Um deles, que eu menciono como exemplo, que é a prevenção a longo prazo, que é o PROERD, o Programa de Combate à Resistência às Drogas, né? Um programa fantástico, você trabalha com alunos de quarta, e depois nós evoluímos na década, a partir de 2000, para alunos de sexta série, faz a prevenção a longo prazo. Patrulha Rural Comunitária, nós temos equipes diariamente no batalhão que fazem um policiamento comunitário nos bairros, justamente nesses bairros onde a gente analisa, onde a criminalidade ela está mais acentuada. E dentro desse contexto nós inserimos, há 3 anos já que nós temos esse trabalho no 4º Batalhão, que é a arrecadação de brinquedo e distribuir às comunidades carentes. Esse ano nós fizemos através do longão. O que é o longão? Os atletas aqui em Maringá têm essa questão da corrida de rua. Está muito próprio na cidade de Maringá essa questão. Então os atletas, corredores que participam de várias provas a nível estadual, a nível nacional, esses atletas fazem um treinamento mais longo no sábado ou no domingo. E nós chamamos os atletas até o 4º Batalhão no último domingo e que cada atleta trouxesse um brinquedo. Nós arrecadamos aí 600 brinquedos e agora na parte da manhã nós distribuímos numa creche e num orfanato em Sarandi, e agora tem uma equipe minha agora no distrito de Guatimi também, distribuindo para as crianças, né, junto com os atletas e junto com o efetivo do 4º Batalhão. Isso aproxima muito a Polícia Militar da comunidade. Né? As pessoas têm que entender que a polícia é a polícia preventiva. Muito me chateia quando uma mãe, de repente, vê você fardado, e é muito comum isso, nós temos na nossa cultura, não faz nada errado que a polícia vai lhe prender. Já cria um trauma na criança lá no início, e na verdade não é essa a cultura da Polícia Militar, é a cultura realmente de proteger as pessoas de bem. Claro, nós vamos efetuar a prisão daquele que infringiu a lei. Então, a Polícia Militar é a polícia muito bem preparada. Nós estamos 50% do meu efetivo, tem menos de 5 anos na corporação. Nós tivemos uma renovação muito grande, jovens chegando. Agora, semana, o governador mesmo anunciou a contratação de mais 2.200 policiais do último concurso. Né? Nós deveríamos iniciar agora, no mês de fevereiro, aqui em Maringá e todo o Paraná, a formação de novos policiais. Então esse policial vem com outra cabeça, né? Nós tivemos num passado mais distante, policiais cometiam muito abuso em relação à função. Não, hoje nós estamos, diríamos, mais preparados. Nós terminamos agora, até estive aqui, eu e o Capitão Frank, concedendo uma entrevista a respeito de um trabalho que nós fizemos em relação à violência doméstica também, que é um problema muito sério, e nós tivemos aproximação com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Secretaria da Mulher, né, envolvendo a rede para melhorar, humanizar mais o nosso atendimento. Então, todas as ações realizadas a nível de 4º Batalhão, elas têm o intuito realmente de prestar um serviço adequado de segurança pública à comunidade.
Eu queria agradecer a presença do Tenente-Coronel Antônio Padilha, aqui no nosso estúdio. Queria agradecer também ao Capitão Frank. Tem muitas questões que devemos nós conversarmos aqui hoje. Quero pedir que vocês, se puderem, deixarem os dados para a gente poder apresentar os nossos ouvintes no nosso site e convidá-los para que no começo do ano a gente possa sentar e ver como é que fechou esse 2015 e falarmos um pouco mais sobre a segurança pública. Tem uma série de temas que interessam também aos nossos ouvintes para a gente poder conversar com vocês. Acho que contribui um pouco, que é o papel da imprensa também, de aproximar o aparato de segurança e a sociedade. Tenente Coronel, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Lembrando, obrigado pelo convite, lembrando que nós estamos à disposição no 4º Batalhão. Determinado bairro, determinado setor, tiver algum problema relacionado à segurança, nos procure pessoalmente no 4º Batalhão. Nós fizemos várias reuniões em várias comunidades durante o ano aí. Nós estamos com vários projetos aí a ser desenvolvido em 2013 a nível de segurança. Também o 190, nosso telefone de emergência, está à disposição da população. E estamos lá para prestar o apoio necessário quando precisar a intervenção da Polícia Militar.
Capitão Franco, muito obrigado pela sua presença.
É sempre um prazer.
Conversei com o Tenente-Coronel Antônio Padilha, que é o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, e também conversei com o capitão da PM, Capitão Franco Coelho dos Santos.